Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, o futuro da União Europeia depende muito das ações que os Estados-membros e as diferentes entidades europeias tomem no futuro próximo, pelo que sublinho aqui a importância e a atualidade deste debate e também é com pena que assisto que não tenhamos aqui presente hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Vivemos um momento de enormes desafios para Portugal e para a Europa. O mundo multipolar em que estamos inseridos é cada vez mais instável, marcado por crises económicas, tensões geopolíticas e transformações tecnológicas profundas. É neste contexto que os relatórios de Mário Draghi e Enrico Letta surgem como um apelo claro à ação estratégica e coordenada da União Europeia. Estes documentos não apenas identificam as fragilidades do nosso modelo atual, mas também traçam caminhos concretos para assegurar o nosso futuro coletivo. A Europa continua a perder terreno competitivo face a outras potências, como os Estados Unidos e a China. A título de exemplo, apenas 4 das 50 maiores empresas tecnológicas do mundo estão sediadas na Europa. Grande parte da estrutura industrial do continente europeu continua focada em indústrias tradicionais, naturalmente importantes, mas setores emergentes, como a inteligência artificial e a biotecnologia, têm dificuldades em florescer. O investimento em investigação e desenvolvimento na União Europeia é muito inferior ao que acontece nos Estados Unidos. Este déficit de investimento condena-nos a um papel secundário num mundo onde a tecnologia e a inovação ditam a força económica e política. O relatório Draghi faz mesmo um forte e urgente apelo à ação. Isto é para que a Europa aumente a sua competitividade e seja capaz de garantir a sua segurança e prosperidade, são necessárias reformas profundas, acompanhadas de significativos investimentos. A capacidade da União Europeia para ultrapassar o déficit de inovação, alinhar descarbonização e competitividade e reforçar a segurança e reduzir dependências será determinante para assegurar o seu futuro num mundo de complexidade crescente e acelerada transformação. Por sua vez, o relatório de Enrico Letta reforça a importância do mercado único como motor de integração, propondo uma quinta liberdade focada na educação, na investigação e na inovação. Este é um conceito profundamente transformador que reconhece que sem investir no conhecimento não conseguiremos competir globalmente nem promover o progresso dentro das nossas fronteiras. O nosso Governo não deu boas indicações no Orçamento de Estado 2005 em relação a este tema, mas esperemos que corrija esta trajetória. A Europa precisa de escala, precisa de velocidade e recursos financeiros para enfrentar este desafio. Nesta conjuntura, a Europa precisa de unidade e precisa de coragem para implementar as mudanças propostas nos relatórios, como reforçar os recursos próprios e financiar a transição climática e tecnológica. O tema das migrações também não pode ser esquecido na discussão da competitividade da Europa. Como podemos resolver a falta de mão de obra ou o inverno demográfico simplesmente fecharmos fronteiras? Se ignorarmos a importância da integração dos imigrantes e seguirmos esse caminho de pura restrição, estaremos a entrar num beco sem saída que irá contribuir negativamente para a competitividade do continente europeu. Senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista sempre esteve na linha da frente da defesa de uma Europa mais forte e integrada. No passado mais próximo, basta destacar a forma como nos batemos pela criação do Next Generation EU, um instrumento que mostra a importância da cooperação e da solidariedade entre os diferentes Estados-membros para fazer face a crises desafiantes. A Europa está num momento de viragem e Portugal deve posicionar-se como um ator ativo, não como um espectador passivo. Portugal tem de manter capacidade e influência junto às diferentes instâncias europeias. A nível nacional, tem sido difícil vislumbrar uma visão económica do governo português que vá para além da redução transversal do imposto sobre as empresas. Ainda assim, esperamos que o governo reconheça o papel central do investimento estratégico e das diferentes propostas constantes destes relatórios e que defenda na Europa uma abordagem ambiciosa capaz de assegurar os montantes de financiamento necessários para as transformações que Draghi e Letta identificam. Caso contrário, teremos uma Europa a definhar e o risco iminente de assistirmos ao fim do projeto europeu. Senhoras e senhores deputados, a ligação entre competitividade e autonomia estratégica é essencial para garantir que a Europa continue a ser um espaço de prosperidade, segurança e desenvolvimento inclusivo. Exigiremos sempre do Governo português uma posição clara e comprometida com o projeto europeu. Não aceitaremos menos do que a ambição necessária para garantir o futuro que Portugal e a Europa merecem e precisam. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. O Grupo Parlamentar do PSD, para uma intervenção até 1 minuto e 13 segundos, a Sra. Deputada Liliana Reis.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária, Srs. Deputados. Hoje aqui já vimos recuperarem a AEC e o Caminho da Servidão e também Karl Popper, a Sociedade Aberta e os seus inimigos, para nos falarem de defesa. Pois bem, o projeto da Europa é sobretudo um projeto de paz que há aqui, neste hemiciclo, muitos que querem reverter. Aliás, não deixa de ser verdadeiramente surpreendente o júbilo com que alguns parlamentares hoje aqui se dirigiram para falar na decadência que a Europa apresenta nestes relatórios. Estes relatórios, aquilo que nos revelam é efetivamente, e destapam, é efetivamente algumas das nossas fragilidades, mas apontam o nosso caminho. E o Governo português está comprometido com a reversão do caminho que foi iniciado. E não com caminhos de isolacionismo de um lado ou efetivamente do outro lado, de quase recuperar em palavras complexos militares industriais ou de industrialização pela vertente militar que a Europa efetivamente precisa. Não há paz na Europa sem defesa. A defesa serve sobretudo para dissuadir os outros de nos atacarem, de impedirmos a guerra que os outros nos fazem.
Grupo Parlamentar de CDS, até 3 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a Europa está numa encruzilhada, o mundo está a mudar, as velhas barreiras comerciais estão a regressar, a tensão geopolítica está a aumentar e a guerra já não é um fantasma do passado, mas uma realidade que assombra o presente. E as crises políticas, económicas e financeiras em França e na Alemanha, em tempos apelidados dos motores da Europa, fazem-nos recordar crises financeiras não muito distante dos nossos dias. A ordem internacional, como a conhecemos, está sob ameaça. E nestes momentos de transição, a desorientação não pode ser uma opção. Por isso, o debate sobre o futuro da Europa não pode ficar pela discussão teórica dos relatórios. A democracia, a solidariedade e a subsidiariedade, a defesa da diplomacia, da concorrência leal e do comércio livre, estes foram os princípios que construíram a União Europeia no passado. E é por esta pauta que devemos ler os relatórios que hoje discutimos. Estes mostram que a Europa sabe os desafios que enfrenta. O mercado interno, a competitividade e a segurança e a defesa do continente europeu. Mas também revelam a profunda ligação entre estes desafios. Tanto Letta como Draghi avisam que a Europa tem que ter uma economia robusta, de forma a inverter a agonia lenta dos últimos anos por falta de investimento na inovação, pela fragmentação dos mercados financeiros e pela elevada dependência de empresas não europeias. O relatório Ninisto alerta para a natureza variada de crises que podemos enfrentar, natural, humana, militar e civil. Nesta matéria, saudamos a importância que este relatório dá à centralidade da NATO para a Europa, assim como à participação do setor privado e da sociedade civil na construção de soluções para cenários de crise. Uma Europa segura precisa da NATO. Uma NATO forte depende de uma Europa sólida, porque sabemos que a NATO é o principal pilar de defesa da Europa e assim deve continuar a ser. Se dúvidas houvesse que a Aliança Atlântica é o garante da nossa paz, vemos como o apoio da NATO tem sido determinante para a resistência da corajosa Ucrânia contra a bárbara invasão russa. E este Governo é consequente com essa avaliação. Reforçou a defesa nacional com mais de 11% para 2025, deu o maior aumento sempre a militares e antecipou a chegada aos 2% do PIB investido na defesa de Portugal, que é um compromisso que temos com os nossos aliados. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a história é boa conselheira na política internacional e a história ensina-nos que na Europa algo tem que mudar para que o projeto europeu possa continuar. Nesse sentido, saudamos a Comissão Europeia por estar focada na concretização destas recomendações dos relatórios e saudamos igualmente o Governo português por estar focado na inovação, na atração de investimento, bem como no reforço da nossa defesa nacional e na participação de Portugal na NATO. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Moás, do Grupo Parlamentar do LIVRE, até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Os desafios que o mundo atual enfrenta são muitos, são variados, já referimos aqui, e a parte positiva destes relatórios é que nos lança o repto para discutir esses desafios, que são desafios de reforço da autonomia da União Europeia. Reforço da autonomia em termos de energia, reforço da autonomia em termos de segurança, de inovação e também da proteção do modelo social europeu. E esse debate não se faz repetindo os mesmos mantras de sempre. Esse é um debate que se faz e que o LIVRE quer fazer, trazendo novas ideias, trazendo novas propostas, concretizando essas ideias que são as ideias fundadoras da Europa. Propostas como a proposta que o LIVRE apresentou em sede do Orçamento de Estado e um projeto de resolução para reforçar a autonomia estratégica e energética do nosso país e da União Europeia, a iniciativa do Sol ao Sal para criar uma fileira de produção de energia renovável e baterias mais sustentáveis através da investigação e desenvolvimento dos pilares da transição ecológica e energética e da produção de baterias que não necessitem de matérias-primas críticas e raras, nomeadamente as baterias de íon de sódio. Ou as propostas para a criação de uma agência portuguesa para a inteligência artificial ou um centro nacional para a transferência e a partilha de conhecimento. Quando falamos de inovação, é também destas propostas que falamos. Mas também propostas na área social. Quando discutimos a semana laboral de 4 dias, é disto que estamos a falar. Quando discutimos justiça fiscal e justiça fiscal a nível global, a importância do imposto sobre as grandes fortunas, da tributação dos super-ricos, é disso que estamos a falar, ou do alargamento do subsídio de desemprego a quem vai trabalhar para o interior. Mas também quando discutimos as ameaças ao Estado de Direito na União Europeia e aos atores que dentro da União Europeia fazem o trabalho daqueles que querem minar o modelo social europeu e minar a democracia europeia. É também sobre isto que temos que discutir. A resposta aos desafios que a Europa enfrenta é uma resposta que tem que partir da coesão social, que tem que partir da defesa do modelo social europeu. É isso que nos distingue dos Estados Unidos, é isso que nos distingue da China, é isso que nos distingue da Índia, é isso que nos distingue de todos estes países que identificamos como no palco internacional concorrente connosco, e é essa a defesa que nós queremos fazer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra à próxima intervenção, só recordar um alerta que o Sr. Presidente já fez no início dos trabalhos, para serem dadas condições aos oradores. Durante a intervenção do último deputado que falou, durante toda essa intervenção houve um burburinho que esteve pela sala em diferentes momentos, portanto pede-se que criar as condições para os deputados falarem, não é apenas antes da intervenção, é durante as intervenções. Passando então à próxima intervenção do Grupo Parlamentar, e também quando o Presidente fala. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Marisa Matias, até 3 minutos, faça favor. Peço desculpa, o erro foi meu. Tem a palavra a Sra. Deputada.